Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Eu confesso que eu não adoro esse termo, maternidade real. Afinal, o real vem da realidade de cada uma. E num país com dimensões continentais, nossas realidades são muito diferentes. Por isso, a importância de não julgarmos o nosso maternar e nos apoiarmos cada vez mais para uma maternidade mais plena, mais consciente e, por que não, mais leve. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que ainda são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode ser filha, amiga, esposa, empresária, executiva e o que ela quiser, principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode o que ela quiser. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Hoje a gente recebe a Sami Salles, que é enfermeira obstetra há mais de 20 anos e vem ajudando muitas mulheres na sua gestação, parto, amamentação e desmame gentil, além de ser mãe de 2 meninos. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que são os desafios da amamentação.
Sim.
Vocês já sabem, eu sempre brinco que consultora de amamentação devia ser parte oficial da lista de enxoval.
Sim. Super.
Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema muito importante. Eu queria te agradecer mais uma
vez
pela sua presença.
Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês aqui.
Então, bora lá.
Vamos começar.
Tem muito assunto.
Amamentação, a gente ficaria aqui, ó, horas falando.
Então, vamos lá. Eu queria começar falando, porque a gente sabe que as mães, ao longo de toda a gestação, ficam muito preocupadas com uma pauta que é o parto.
O parto,
é. Muitas amigas, né, depois de passarem pelo parto, iniciarem a amamentação, elas brincam comigo. Gente, por que que ninguém me contou o que que era
que
a amamentação?
Depois.
Por que que a gente ainda tem esse tabu e a gente cria na nossa cabeça que é algo tão instintivo, né, por seres mamíferos, tão natural? E quando a gente vai ver, o negócio é muito mais complexo do que a gente imagina. Por que você acha que a gente ainda fala tão pouco sobre esse assunto?
Porque a gente foca muito no ruim. A gente só quer, escuta-se muito sobre a parte ruim da amamentação, a parte difícil. Então, a gente, como ser humano, tem aquela tendência de não escolher o ruim, de querer ouvir só as coisas boas. Então, para que eu vou pensar naquilo que eu sei que vai ser difícil? Deixa eu pensar no parto. E outra, nós somos imediatistas também. Então, eu vou pensar no parto, que é o que vem primeiro. Né? Eu vou pensar na gestação, que é escolher as coisinhas do bebê, me preparar para o parto, me preparar para essa gestação, e às vezes a gente esquece, literalmente, ou deixa numa caixinha separada a amamentação e o pós-parto em si. Não estou dizendo nem só da amamentação, estou dizendo de todo um puerpério, que é uma fase
muito
extremamente delicada para a mulher, extremamente delicada. Hoje, eu acho assim, a gente até tem falado um pouco mais sobre a amamentação, tá? As pessoas têm tido mais coragem de dizer os desafios da amamentação. Mas do puerpério, que tem a amamentação no meio, as pessoas não falam tanto. Mas é por isso, é isso. A gente escolhe aquilo que é mais confortável.
E a gente vai trazer aqui que dá pra gente ter uma amamentação leve, tranquila.
Dá. E eu sou muito desse pensamento, sabe? Eu não sou radical com a amamentação. Pra mim, assim, precisa ser do jeito que é bom pra mãe. Mas sempre ser bom pro bebê. Sempre. Mas pra mãe precisa ser bom primeiro. Então, é isso. É levar de forma leve pra mãe. E, consequentemente, isso vai ser tranquilo pra toda a família.
Pra toda a família. Pra toda essa fase de adaptação.
Exatamente.
Outra coisa que a gente fala muito aqui é o quanto a informação pode ajudar a gente a tomar decisões mais conscientes.
Exato.
E trazer um pouco dessa leveza pro processo, né?
Exato.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho pras mamães que estão ouvindo a gente. Tem como a mãe se preparar para essa amamentação ao longo da gestação?
Tem sim. mas como que eu vou me preparar para uma coisa que eu nunca vivi? Você também nunca viveu o parto e você está se preparando para ele. Como que você se prepara para o parto? Lendo, estudando, assistindo vídeos, participando de grupos. Do mesmo jeito, você vai se preparar para a amamentação. Você vai estudar, procurar boas literaturas. A gente tem muito conteúdo de confiança na internet, mas isso é importante, saber identificar esses conteúdos seguros, conteúdos realmente que a gente entende que tem conhecimento científico ali, de pessoas que estão passando a verdade, e não conhecimento de uma pessoa que amamentou e está passando a experiência dela. Isso também é válido, mas, de certa forma, a gente não pode confiar tanto na experiência de uma só.
Porque a experiência de cada uma. É muito diferente.
Exato.
Né?
Mas, por outro lado, eu acho que vale muito os grupos de mães. Eu sou muito a favor, tanto quando você está grávida, quanto depois, né? Geralmente esses grupos são de grávidas e de mães de bebês recém-nascidos e um pouquinho maiores. Esses grupos são muito valiosos, porque ali você vai identificar diversas experiências e vocês vão perceber que cada experiência é única. Um grupo ali com 30 mães, cada uma vai contar a sua experiência, cada uma vai ter uma experiência, um detalhe diferente, um desafio diferente, uma alegria diferente. Então, participar desses grupos é muito valioso e estudar. Então, tem muita literatura bacana, tem muito profissional bom na internet que você pode se apropriar. Tem cursos maravilhosos, cursos online, cursos presenciais. Não dá para cair de paraquedas na amamentação. Ah, mas é tanta coisa para pensar, né? Na gestação. Deixa que a amamentação eu vou pensar na hora que estiver acontecendo. Não dá. Tem que se preparar. Senão é a mesma coisa do parto. Ah, deixa eu me preparar. Deixa eu ver como é que é. Na hora que você fala, meu Deus, aquela coisa. Eu não vou pular. Então a gente precisa se preparar. Estudar, fazer parte de grupos, conhecer mulheres que tiveram histórias de amamentação.
E boas
experiências. Boas experiências, né? Exatamente. Se apegar às boas experiências de amamentação. Porque vão ter experiências difíceis também. Mas outra coisa importante, aquela pessoa que teve uma experiência difícil, o que ela fez? Onde ela buscou ajuda? Né? E como você disse no começo, Tati, consultoria de amamentação deveria fazer parte do enxoval. Assim como eu vou escolher um ótimo móvel para minha criança, que eu vou escolher um enxoval lindo, eu deveria pensar em reservar um dinheirinho ali para essa consultoria de amamentação. Se eu precisar, tá ali, tá feito, tá separado. Se eu não precisar, ótimo.
Porque faz muita diferença.
Muita diferença. E saber o profissional que você vai confiar. Então, assim, vou ter meu bebê? Aonde na minha cidade tem uma boa consultora de amamentação? Coloca lá, consultora de amamentação.
Inclusive, né,
pra essas nesses amigas, grupos, nessas amigas. Qual é uma que foi legal? Ah, eu gostei dessa, gostei daquela. Faz entrevista antes, faz uma conversa antes. Ah, eu super me alinhei com você. Vamos marcar.
Qual é o timing da gente contratar essa consultora? Porque muitas vezes muita gente contrata depois, mas eu tenho algumas amigas que contrataram antes.
Achei
muito bacana.
É muito legal. Eu sou super a favor disso, de você ter uma consultora antes. Primeiro que você vai alinhar com ela afinidade, né? Empatia, afinidade. Isso é muito legal. Porque depois ela vai te ver, né? Com seio à mostra, ela vai te ver numa situação um pouco mais delicada. Então, é importante que você se sinta segura com aquela pessoa. Então, fazer contato com essa profissional antes e ter uma conversa, que pode ser até online, né? Às vezes, online isso resolve. Ou se puder ser presencial, a gente tem um serviço na consultoria de amamentação que é uma consultoria pré-natal. Então, a gente vai na casa ou faz online, que também é possível, e fala toda a fisiologia da amamentação.
Isso é muito importante.
O que vai acontecer com o seu corpo? O que vai acontecer no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia? Como é a descida do leite? Quais as etapas do leite? Né? Qual o comportamento do seu bebê? O que esperar do seu bebê? No primeiro dia, no segundo, no terceiro, uma semana de vida, um mês de vida? O que esperar do bebê? Então, assim, me preparar teoricamente, obviamente, não tem como ser na prática, para o que vem pela frente. E aí eu já alinhei com essa pessoa e nasceu meu bebê. Eu tive dificuldade? Opa! Acabou de nascer, que horas, que dia você vai na minha casa? Eu tô com essa dificuldade, você consegue me ajudar? Então, ter esse time seria mais ou menos, tá? Eu costumo orientar por volta de 30 a 32 semanas de gestação. Não é uma coisa que você precisa se preocupar no começo, tá? Aí tem aquela
conversa também, né? De que eu faço pra me preparar? Eu passo bucha? Eu... É, é. Eu passo bucha. Eu tomo sol. Eu passo pomada. Eu coleto colostro.
É muito em alta essa fala de eu preciso coletar colostro pra poder ofertar pro meu bebê.
O colostro, ele sai antes mesmo do bebê nascer, né?
Em alguns casos, eu posso estimular a saída do colostro, mas não é indicação, tá? Fica muito claro. É... A coleta do colostro é um assunto bem delicado e específico, que é indicação para alguns casos, tá? Então, não entra para todo mundo. Mas o que eu posso fazer fisicamente, né, para me preparar? Gente, nada. TTs descansando, nada. Não mexe na mama, não toma sol, não precisa passar bucha, esfregar, não precisa passar pomada. O que você precisa é... deixar a mama quietinha. Ah, mas se já tá saindo leite, ótimo. Sami nunca saiu uma gota. Tá tudo bem também. O início da produção do leite tem a ver com a saída da placenta. Então, é o time ali, é depois que o bebê nasce mesmo. Então, antes a gente não precisa fazer nada.
Ótimo, aproveite para focar nas outras coisas.
Exatamente, enxoval, aproveita no enxoval e tudo. E assim, e tirar foto, e curtir o seu corpo.
Porque corta uma engrenagem perfeita.
Exatamente. Vai acontecer.
Vai acontecer, né?
Vai acontecer. De forma natural, vai acontecer. Eu brinco que a amamentação, ela vai acontecer de forma fisiológica inicialmente. A manutenção é que não é fisiológica. E a gente vai falar disso também, né? A manutenção dessa amamentação, ela não é fisiológica. Mas o início é. Toda mulher vai ter, vai acontecer.
Mesmo assim.
Todo mundo vai passar provavelmente pelas mesmas etapas. Mas a manutenção e o prolongamento dessa amamentação é uma decisão. É uma decisão.
Muito legal.
Decisão.
E a gente pode falar um pouquinho sobre quais acessórios que a mãe pode pensar em comprar, que tá ouvindo a gente, já anota.
Boa,
aqui. Você acha
ótima.
Que vai fazer diferença nessa
amamentação? Tá, sou super do menos é mais, tá? Então, eu comprei a bomba elétrica mais maravilhosa e não sei o que, nananã, que anda sozinha pra todos os lados, é Wi-Fi. Ótimo, que bom que você pode comprar, mas talvez você não use muito. O que que eu... E olha, gente, acabei de passar por uma amamentação, então eu... Minha segunda amamentação, né? E na primeira eu também usei as mesmas coisas e repeti na segunda. Primeira coisa que eu preciso de uma boa almofada. Não tem como, gente. Não adianta. Eu vou usar um travesseiro. Eu preciso de uma boa almofada. O bebê precisa estar erguido. Não sou eu que vou até o bebê que vem até a mama. Então eu preciso estar com esse bebê elevado. Eu preciso de uma almofada que sustente esse bebê. Tá, para eu conseguir colocar a cabecinha do bebê do jeito certo, sustentar a mama do jeito certo. E inicialmente, Tati, a amamentação, ela é técnica. Não adianta, aquela foto do post de saúde, né, do Instagram. Inicialmente, a amamentação é técnica, é cabeça colada no peito, é corpo ereto. Inicialmente, às vezes, ela não é nem tão confortável para a mãe. Porque a mãe precisa ficar ali mais tempo segurando. Mais pra frente tudo vai...
Depois encaixa, é automático.
Depois vai, eu falo, o meu mama hoje de ponta cabeça, né? E mama deitada, eu amamentei muito deitada. Eu oriento bastante porque é muito confortável. Mas logo que meu bebê nasceu, eu não tinha como amamentá-lo deitado.
Você precisa aprender essa
dinâmica. Aprender. Então, assim, uma boa almofada de amamentação vai te ajudar muito, tá? Falando de coisas maiores inicialmente, depois eu vou falar das menores. Ter um bom lugar para amamentar. Então, eu tenho uma poltrona confortável, ampla, que eu consiga colocar o meu pé um pouquinho mais elevado. Eu vou amamentar na cama. Tudo bem, não vai ser tão confortável, tá? E aquilo ali, pensa que a gente vai repetir isso 10, 12 vezes ao dia.
E por um período longo, né? Muitas vezes 40 minutos.
Exatamente, uma hora. Né? Então, eu preciso estar confortável. Então, uma boa almofada e uma boa poltrona é fundamental, tá? Não tenho condições de ter a poltrona. Então, assim, vou pensar aonde eu vou amamentar.
Preparar esse cantinho. Né?
Então, assim, eu infelizmente não vou comprar, mas eu vou amamentar no sofá. Então, ali naquele sofá, eu vou pensar em apoiar no braço do sofá. Então, assim, pensar nesse espaço, tá? Porque a gente vai passar muitas horas sentado ali. Outra coisa muito importante agora, falando das coisas menores.
um bom coletor de leite. Então, quando eu falei da bomba, por que, que eu não preciso da bomba? Porque hoje a gente tem aqueles coletores a vácuo, né? O inicial chama Haka, que é a marca, uma marca australiana, se não me engano, que veio para o Brasil e trouxe, e é maravilhoso. Mas existem outros hoje, outros similares, que também fazem esse mesmo processo, que é um vácuo que você coloca no peito e ele extrai, é uma mini bomba, ele extrai o excesso de leite. Então, naquela etapa que a gente está na pojadura, que o leite está descendo, que a mama está explodindo de leite, está quente, dolorida, esse coletor ajuda demais. E ele tira o excesso. E a gente tem que lembrar que na fisiologia da amamentação, eu produzo leite a partir do esvaziamento da mama. Então, quando a mama tá vazia, é que meu cérebro entende que tem que produzir mais. Uhum. E o Haka ajuda nisso, né? O coletor a vácuo ajuda muito nisso, que é extrair esse leite em excesso. E muitas vezes, nessa fase da pojadura aí, uma semaninha, até uma semaninha de vida, o meu bebê ainda não mama tudo que eu estou produzindo. E aí a mama vai crescendo, crescendo, vai ficando enorme, você fala, meu Deus. Então, um bom coletor de leite é fundamental, tá? Outras coisas que eu gosto muito que a gente precisa ter, talvez alguma pomadinha para fissura, tá? Tem algumas que eu indico, não são todas, não são as mais famosas, porque nem sempre elas ajudam tanto, mas tem algumas coisas que a gente indica, mas basicamente, gente, é isso. E uma boa consultora.
Que é
e um telefone de alguém, assim, pra falar, está acontecendo isso, o que que eu faço? Então, o que que eu
acho
faço?
Acho que você trouxe um pouquinho disso, mas eu queria reforçar esse ponto, porque a gente vive isso muito nas nossas lojas, que é a questão da poltrona.
Sim.
A gente tem muitos casais que chegam e falam, não, obviamente, né, tem a questão do espaço, mas a gente fala, não precisa.
Nossa, precisa muito,
aumentar,
gente.
Né, vem no filme,
não vai.
Na sala, no sofá, ou amamento na cama. E aí o que a gente recebe muito, é muitas vezes
depois.
Um pai que vai durante a semana, no final de semana, sozinho, assim, pelo amor de Deus, você tem uma poltrona pronta entrega? E a gente tem nas nossas lojas.
Que bom, que bom.
Pra que ele leve já no carro,
que
mas
bom.
Porque as pessoas, de fato, subestimam a importância desse cantinho.
Uhum.
E eu gosto muito de falar, a gente brinca que é o espaço ali da mamãe, porque eu acho que é o lugar de tranquilidade dessa base, né? Ali eu tô na postura correta, na ergonomia correta.
E pensar em tudo, sabe, Tati? Pensar na poltrona, na mesinha lateral, que eu vou colocar a minha água, que eu vou colocar o meu celular, que vai ficar ali vendo o tempo.
Alguma coisa que te faça bem ali, né? Uma caixinha de música.
Uma caixinha, exato. Uma aromoterapia, se você quiser. Então, assim, uma abajur com uma luzinha baixa. Ou um controle remoto pra poder ligar o ar-condicionado, ligar o ventilador, se precisar. Ou não, ou uma cortina. Então, pensar nesse cantinho. Você tá falando, eu tô me lembrando aqui. Na minha primeira gestação, eu comprei uma poltrona linda, que eu, assim, garimpei. Eu lembro que eu comprei de segunda mão, porque era exatamente do jeito que eu queria. Mas ela era nada confortável.
Nada. Isso é uma dica, né?
Zero conforto. Mas ela era linda. E eu falava, gente, não, combinava perfeitamente com o quarto. Mas eu não conseguia ficar sentada nela. Ela não cabia almofada, zero, ela não tinha pezinho, era só a poltrona, então eu peguei um puff que era mais alto, zero conforto. Na segunda gestação, toda a decoração do meu bebê, todo o quarto foi baseado na poltrona.
Poltrona. A poltrona de compra primeiro.
Na poltrona de amamentação, e eu falei isso, eu falei, gente, foi baseado na minha poltrona. Então a cor da poltrona baseou tudo o restante, aonde a poltrona ia ficar, e foi aonde eu passei.
A gente brinca que, se for possível, claro, né, a gente tem pessoas de outros estados, mas se for possível, faça inclusive o test drive.
Drive,
poltrona tem que fazer test drive. Senta, né? Se você é mais baixinha, você consegue apoiar bem o seu pé no chão, ou você é um pouco mais alta, tem encosto de cabeça.
Exato, ela balança, não balança.
Você é navegada muitas vezes que você tá ali morrendo de sono, né?
Você tem que pensar nisso. Eu dormiria nessa poltrona? Eu descansaria nessa poltrona? Ficaria aqui assistindo um filme inteiro? Ah, ficaria. Então é isso.
E de preferência o seu marido também.
Também, porque é bom que ele use bem essa poltrona, né?
Essa poltrona depois ela vira um espaço ali pro pai ninar o bebê, pra eventualmente, né, dar uma mamadeira no futuro, se for necessário.
Vira.
Então vira um espaço pra avó ler uma história. Então tem que...
Sim, não, hoje o meu bebê tá com 1 ano e meio e a poltrona continua lá no
mesmo lugar, eu vivo sentada pra brincar com ele, a babá fica lá com ele, ninando ele pra ele dormir, ele adora sentar na poltrona pra brincar, então é isso, é o espaço da família, né? Sim. Então tem que pensar no conforto de todo mundo, mas é fundamental, assim, uma boa almofada, pensar que você precisa, ah, eu não preciso, precisa, vai precisar.
Vai fazer diferença.
E uma boa poltrona, e esse coletor que eu acho, assim, que ele é um item extremamente baratinho, e que...
E agora eu vou fazer uma pergunta de quem é leiga, tá? De quem tá te ouvindo falar. Na minha cabeça, o coletor, ele coleta. Então, eu tô amamentando.
É isso.
Ele, uhum. O outro seio tá vazando, ele tá coletando.
Exatamente.
Mas não é diferente da bomba que estimula?
Exatamente. Essa é a diferença. O coletor, ele vai tirar o excesso.
Tá.
Então, eu tô com a mama cheia, eu ponho o coletor, ele esvazia essa mama. É como se o bebê estivesse sugando. Tá?
Aí ele consegue, de fato, esvaziar.
Ele esvazia.
Eu achei que ela era só pra coletar as gotinhas.
Não. Ele não vai coletar.
Exato.
Na verdade, ele pode fazer as duas coisas. Eu posso colocar o vácuo ali, bem pouquinho, e ele só pegar o que tá pingando.
Uhum.
Mas se eu der pressão nele,
ele extrai.
Ele extrai. E só que ele vai parar de extrair a hora que aquela mama esvaziar. Essa é a diferença. Ele não vai continuar extraindo. A não ser que eu faça o vácuo de novo, ele vai estimular. Mas, na maioria das vezes, ele vai parar. Ele vai extrair ali a quantidade que tem na mama e vai parar. A bomba, não. A bomba fica puxando, estimulando. E ela fica... A bomba faz sucção e como um bebê. Então, ela suga. O coletor fica ali sugando, mas ela não dá esse estímulo de ida e volta, ida e volta. Então, ele esvazia a mama, mas ele não estimula a produção.
E aí, você pode decidir o momento.
Exato.
Tá aumentando, tá só pingando, eu coloco ela mais leve.
Exato, minha mama não tá dolorida, preciso extrair, preciso esvaziar essa mama. Eu consigo esvaziar essa mama. Então, por isso, eu não tenho tanta necessidade, inicialmente, de ter uma mega bomba.
Até porque você não sabe qual é a necessidade.
Exato.
Né? Como é que vai ser essa sua produção?
Exatamente.
A gente gosta muito de falar isso. Tem itens no enxoval que compra sob necessidade, né? Compra sob demanda. Né?
É.
Até porque hoje em dia você tem a internet, você consegue comprar online, né?
Uhum.
Chega rapidinho.
Não, quem tá em São Paulo ainda consegue alugar. Tem coisas que a gente pode alugar.
Isso é muito legal também.
A gente aluga por um certo tempo.
Não tem esse investimento, muitas vezes, maior do que você vai conhecer.
E ainda assim, a gente tem bombas no mercado hoje em dia de qualidade e mais em conta, mais baratas, assim. Então, a bomba, ela não é que você não vai usar, tá? Pode ser que você use, pode ser que ela seja muito útil. Mas eu não tenho certeza disso no começo, antes. Eu não sei te dizer se ela vai ser extremamente útil ou não. Às vezes ela vai ser e a gente vai ter que correr pra comprar. Às vezes você vai comprar e vai falar, poxa, usei pouquíssimas vezes. Entendeu?
Então, minha próxima pergunta, eu queria saber se a gente consegue elencar aqui alguns mitos da amamentação que a gente ainda toma como verdade.
Tá. Nossa, o maior deles, né? E meu leite é fraco. Não tenho leite. Meu leite é fraco e eu não sustento o meu bebê. Tá, isso é o que a gente mais ouve, até porque a gente tem a influência familiar. A tia, a avó, a mãe, a tia, a avó, é todo mundo falando. Ah, porque eu não tive leite, você também não vai ter. Ah, porque na minha família ninguém teve leite, você também não vai ter. Ninguém amamentou, você não vai ter. Não tô dizendo que não existam mulheres com baixa produção, tá? Existe, de fato, mulheres com baixa produção e que a gente precisa estimular muito mais do que outras. Como também existem mulheres com hiperlactação, mulheres que produzem muito mais. Mas, inicialmente, toda mulher é capaz. A gente tem que avaliar a capacidade desse bebê de extração e a capacidade de produção dessa mulher. Então, o meu leite é fraco ou você não vai ter leite é um mito, tá? É um mito. Pode ser que você tenha uma baixa produção e a gente precisa estimular isso. Então, da amamentação, para mim, esse é o maior mito. Outro mito muito grande também é a amamentação dói. Vai doer. Dói. Gente, não é para todo mundo que dói, tá? É tudo bem. As que não dói nada, eu brinco que são as escolhidas de Deus. Porque...
Não, porque assim, ele é desconfortável.
Exato.
Mesmo. É naturalmente.
Naturalmente.
Você tá sensível, exato. Você nunca passou por isso. É uma fase de aprendizado, mãe e bebê.
Quando você bota dedinho na boca do bebê, você tem noção da força que esse bebê tem pra sugar. Então você vê, imagine isso, vários minutos do dia sugando o seu mamilo. Então você pode sim ter uma sensibilidade nesse mamilo inicial. Mas se meu bebê abre a boca direitinho, eu consigo posicioná-lo da forma correta, eu consigo levar essa amamentação inicialmente de forma mais confortável, a tendência é ser um pouco desconfortável inicialmente, mas já passar. Agora, eu tenho fissuras,
eu tenho lesões. Ah, isso sim é realmente extremamente dolorido, mas não precisa ser para todo mundo. Não vai ser assim para todo mundo. Por isso, eu volto na questão do estudar, de ter alguém para te orientar, porque às vezes foi uma pega errada que te machucou e aí aquilo perdura por algum tempo. Então, o mito de que vai doer para todo mundo não é real. Mas também, a gente não pode achar que se doer é porque tá errado. Pode ser que fique sensível inicialmente, sim.
É uma fase.
Vai passar, vai melhorar, entendeu?
Eu queria aproveitar e te fazer uma outra pergunta, baseada até num caso real de uma amiga, que talvez eu acho que seja uma dúvida de muitas mamães. Eu tenho uma amiga que teve um bebezinho. Ela fez, né, teve a consultora de amamentação, aprendeu tudo. A bebezinha dela mamava, mas era uma bebezinha que chorava bastante durante o dia. Ela achava que era cólica, mas toda vez ela colocava no seio, ficava alguns minutos e passava. Quando ela voltou para a primeira consulta, eu lembro dela contando isso pra gente, muito chateada. O médico dela falou: seu bebê não ganhou peso. Seu bebê não está se alimentando. E eu lembro dela falar pra gente, mas em que momento eu deveria saber disso? Porque ela falou, eu colocava no meu seio, ela tava mamando. Então, tem alguma forma da mãe ter essa percepção se o bebê de fato tá mamando de forma efetiva?
Muito importante. Primeira coisa, bebê que mama efetivamente, ele dorme em intervalos aí de uma hora e meia. Ele faz xixi e faz cocô, tá? Então, observar fralda. Observar ali 4 ou 5 trocas por dia de fralda com xixi, tá? Então, se esse bebê tá fazendo xixi, ele tá entrando, tá? E cocô. O cocôzinho do bebê, ele inicialmente ele é uma graxa, ele é bem escuro, bem preto mesmo. Esse cocôzinho, à medida que o bebê vai tomando, que é o mecônio, né? Que a gente chama de mecônio. À medida que ele vai recebendo o leitinho materno e metabolizando esse leitinho, o cocô dele vai mudando de cor. Então, precisa observar essa mudança da cor do cocô do bebê também. Então, precisa fazer cocô todo dia e esse cocô vai mudando de cor. Então, de preto, ele vai ficando meio verde, meio mais claro, verde mais claro, até que ele vai ficando meio mostarda. O leite do bebê, o cocôzinho do bebê meio amarelado. Então, observar esses sinais do bebê e saber observar a sucção do seu bebê. Então, por que pode ter acontecido com esse bebê? Um exemplo. Às vezes, esse bebê tinha um freio de língua, uma língua que não fazia todo o movimento necessário, e ele ficava ali sugando o mamilo, ele cansava e não sugava tudo que ele precisava e dormia porque ele estava cansado e não entrou volume, né? É como se a gente estivesse, por exemplo, tomando um milkshake de ovo maltine com canudinho fino. Tô puxando, mas não vem. É isso, o bebê tá ali, não tá conseguindo extrair esse leite, ele se cansa e ele dorme. Ele dorme porque ele cansou. Então, observar a mamada efetiva. Veja na internet um bebê mamando efetivamente, peça pra alguém avaliar, meu bebê tá mamando. A mamada efetiva, ela é profunda. A sucção efetiva é profunda, o bebê faz o movimento, você escuta a deglutição do bebê, você escuta esse bebê deglutindo. Então, é saber observar também os sinais do bebê. E a minha orientação nas consultorias com relação a isso é: insista pelo menos uns 20, 30 minutos nessa mamada. Ai, meu bebê é muito sonolento, eles são, né, geralmente no comecinho ele dorme muito, mas põe no peito e mexe, tira a roupinha, mexe nele, deixa ele mais incomodadinho, tá?
Até dica de mamar de pé.
Isso, mais sentadinho, que é menos confortável. Então põe ele mais sentadinho, ou põe ele na posição invertida, que ele fica um pouco mais inclinado. É, e estimula essa mamada por pelo menos aí 20, 30 minutos. Passou esse tempo, viu que o seu bebê tá sugando, aí você pode deixar ele relaxar no peito. Mas observar a deglutição desse bebê. Esse bebê tá extraindo leite, tá saindo leite mesmo. É, muitas vezes o bebê suga e cansa. Então, ele dormia, ela colocava no peito, o bebê se acalmava, porque a sucção acalma o bebê. Ele ali comia um pouquinho, forrava o estômago, ficava satisfeito. Mas isso não é o suficiente para o bebê.
É difícil mesmo, porque a gente não
ganha peso.
Referência. Né?
É a primeira vez. Exato.
Tá seguindo todo o passo a passo ali que você aprendeu.
Exato.
Você
acha que tá tudo, certo, que tá tudo bem. Mas precisa observar esses sinais também da fraldinha do bebê. Eles dão muito parâmetro pra gente se esse bebê tá bem ou não. O sono, como eu disse, ela dormia, esse bebê dormia, mas provavelmente dormia porque estava cansado. E não porque estava satisfeito. Eu brinco que é como se ele estivesse comendo salada em todas as refeições. Mata a fome? Não. Mas também não vou ficar chorando. Eu comi uma saladinha, forrei o estômago, vou descansar. Daqui a pouquinho eu como outra saladinha. Então, e aí é um bebê que volta pro peito toda hora. Porque nunca fica 100% pleno.
Sim.
Nunca fica 100% pleno. Então é isso, né? Às vezes a gente acha que tá tudo bem, aí quando vai na consulta, poxa, perdeu o peso. Aí é tão complicado, porque aí o pediatra fala, tá, agora a gente vai ter que complementar. Aí põe a fórmula na mamadeira, aí vira uma bola de neve. Aí pra voltar, é mais difícil.
Tem todo um processo.
Tem todo um processo.
E aí acho que a gente já entra na nossa próxima pergunta, que é, dá pra gente listar alguns dos principais desafios de uma amamentação? Tem algumas coisas que a gente já sabe que são ali recorrentes e que...
Gente, pra mim, maior desafio da amamentação é o cansaço. É a privação de sono. Infelizmente, isso é quase que carga 70% materna. Não tem como. É, o maior desafio... Assim, vamos pensar na dor, né? A dor é um desafio? Sim, a dor é um desafio. A dor é algo que interrompe muitas vezes a amamentação. Essa questão da gente não saber se o bebê tá mamando ou não é um desafio. Mas a privação de sono e o cansaço talvez seja o mais difícil para muitas mulheres. Porque é extremamente exaustivo, de fato, inicialmente. E às vezes essa mulher tá tão cansada, tão cansada, tão cansada que ela desiste. Ela fala, eu não vou suportar isso por muito tempo. Quando não é para ser assim, e outra, não vai ser assim para sempre. A amamentação, ela tem um espaço de tempo assim. Então, eu preciso de fato pôr meu bebê para mamar a cada 3 horas? Preciso, porque é um bebê que acabou de nascer, eu preciso entender o ganho de peso. Outra coisa importante, meu corpo precisa entender a demanda de produção. E ele só vai entender essa demanda com meu bebê sugando o peito.
Feito é fábrica.
É,
né?
Fábrica. É, então é ali, ó. É a informação. A sucção do bebê é a informação que o corpo precisa para produzir 10 ml no primeiro dia para 110 no 30º dia. Eu, no começo, o bebê mama pouquinho, mas em um mês esse bebê tá mamando 100 ml, 150 ml, em uma semana ele tá mamando 60 ml. Então, como que o meu corpo vai entender que eu preciso produzir tudo isso? Através da mensagem que o bebê tá mandando, que é a sucção. Então, essa sucção vai acontecer a cada 3 horas. Esse bebê precisa receber
e
alimento.
A demanda faz parte.
Faz parte disso, de ajustar produção. Essa produção, exatamente. Então, é esse cansaço inicial, junto com o puerpério. Junto com esse baby blues, que é essa primeira etapa aí do puerpério, em que os hormônios estão bem bagunçados, a gente tá bem, mistura cansaço com, meu Deus, o que eu fiz na minha vida, eu nunca mais vou voltar a ser quem eu sou.
Parece que a vida é aquilo.
Nunca mais eu vou fazer uma unha, nunca mais eu vou pentear um cabelo, nunca mais eu vou escovar um dente, nunca mais eu vou dormir 8 horas seguidas. Dá um desespero. Dá um desespero. E aí, às vezes, isso dura 10 dias, isso dura 15 dias, isso dura 20 dias. A mulher fala, não tá melhorando, não melhorou, eu não vou viver, não quero viver isso pra mim. E junto ainda tem algumas que têm muita dor. Então, pra mim, o maior desafio da amamentação é essa privação de sono, esse cansaço inicial, junto com as questões da amamentação em si, técnicas, né? O bebê tá pegando direito, né? Eu tô com dor, eu tô sabendo colocar. Porque junta tudo. E aí, junta tudo... no momento muito delicado que é o puerpério, né? Que é fisiológico, gente. É esperado que essa mulher tenha uma melancolia, um pouquinho mais triste, de chorar. Eu, por exemplo, eu não passei por isso nos meus 2 puerpérios, mas eu não passei claramente. Mas eu chorava só de ver ele tomando banho, eu chorava por qualquer coisa. Tava feliz e tava chorando. E isso desestabiliza algumas mulheres, né? Grande maioria.
A gente também não sabe lidar, né? Exato. Com essa estação
emocional.
E vai passar.
Isso vai passar. E muitas vezes essa mulher não vai ter apoio do parceiro. Ele vai achar que é frescura. Ou não vai ter apoio da própria família, da mãe, da tia, da sogra. Então, essa rede de apoio, esse apoio que tem em volta, às vezes ele até frustra a gente ainda mais. Então, junta cansaço, junta dor, junta insegurança, junta baby blues. Então, assim, pra mim, essa fase inicial é o maior desafio. E lembrando que ela vai passar. Eu sempre falo para as minhas pacientes que eu encontro depois do parto. Eu falo, olha, vem pela frente um furacão. Mas ele passa e o sol volta a brilhar. Então, você vai voltar a ser quem você é. Nunca mais igual, vai ser muito melhor. Mas vai voltar. Mas vai voltar... Vai demorar um pouquinho, aguenta firme. Aguenta firme que vai valer a pena. E aí, quanto tempo, Sami? 1 mês. Me dá 1 mês. Eu brinco, me dá 1 mês, por favor. 1 mês passa tão rápido. Quando você menos perceber, você tá comemorando o primeiro mês aniversário. E aí você olha pra trás e fala, meu Deus, olha tudo que eu enfrentei. Olha tudo que aconteceu e eu tô aqui extremamente feliz. Tá? Mas também não julgo, Tati, quem para nesse meio do caminho e fala, não serve pra mim, eu não quero. tá tudo bem também. Mas se você tiver ajuda e se você tiver apoio, a chance de você ultrapassar a barreira do furacão é grande.
É grande.
É grande.
Eu acho que um outro desafio também que eu vi muito dentro dessa minha rede é o seio da mãe machucado, né? Com as fissuras. Tive uma amiga também que foi assim...
terrível.
Muito guerreira, porque machucou muito nesse início. E ela insistiu ali, né, junto com o laser. E ela conseguiu vencer essa etapa e conseguiu amamentar o filho dela por bastante tempo. Mas eu lembro que foi um período que a gente não ia nem visitar ela, porque ela falava, gente, eu não tô conseguindo vestir uma roupa. Ela falou, tô o dia inteiro, né, nua em casa pra conseguir deixar esse seio recuperar.
Exato.
Tem alguma dica do que as mães podem fazer se isso acontecer?
Então... é que quando a fissura já acontece, a gente tem que a gente tem que achar como vai curar isso. Então, o ideal seria que isso não acontecesse. E para isso não acontecer, eu preciso de um apoio bem no início. Desde a primeira mamada acompanhada ali pela enfermeira do hospital, pela minha equipe, pela minha consultora, para que eu não tenha... uma mama
fissura
tão
inicial,
machucada.
Logo
a fissura inicial, né? Exatamente. O posicionamento correto. Outra coisa que hoje em dia é muito importante, avaliar a disfunção oral. Então, esse bebê, ele consegue pegar esse seio e manter esse seio na boquinha? Ele consegue jogar o mamilo lá para trás? Então, essa avaliação que geralmente o pediatra, a fono faz de alguma disfunção oral
isso
também é
na maternidade.
Na própria
da linguinha. Né?
Exatamente. É o próprio teste feito na maternidade. Olha, tá tudo bem. Não, olha... ainda tem um freiozinho ali, vamos acompanhar, vamos observar. Começou a machucar, chama, pede ajuda, vamos reavaliar para a gente não ter um problema muito maior. É, o problema às vezes também é que a gente vai tolerando. Então, pode ser que essa sua amiga, mas, né, não estou dizendo que foi, mas ela foi deixando, não, eu aguento mais um pouquinho. Tem muitas mulheres, não, aguentei o parto, isso aqui eu vou me aguentar tranquilamente. E vai deixando, e vai deixando, e vai deixando, e quando vê... Eu não quero que encoste em mim. E eu, como consultora de amamentação, pego casos dessa forma. E qual que é a minha orientação? A gente vai pausar essa amamentação. A gente vai pausar. Não dá. Eu mesma, na primeira semana, fiquei muito machucada, porque o meu mamilo é plano. Tem anatomias também que não são favoráveis. Tem anatomia materna que às vezes não é tão favorável. É, o bebê suga areola, não suga mamilo. Mas até esse mamilo se tornar mais flexível, isso pode machucar, isso pode ficar sensível. Eu fiquei bastante sensível e eu lembro de ter pausado a minha amamentação por um dia e meio. Foi suficiente para o meu bebê recuperar. Meu peito recuperar e eu consegui colocar ele de novo. Mas como que eu pausei? Dando no copinho... extraindo meu próprio leite e dando no copinho, né? Que meu bebê ficou sem mamar ou foi pra fórmula. Não pode acontecer, mas não tem necessidade. Então, extraía o próprio leite e dava no copinho. Então, esse desafio da fissura inicial, da dor inicial, que é muito grande, precisa intervir logo. Não deixar passar.
E queria fazer um disclaimer aqui, né? Que isso que você falou é tão importante, gente. Essa mãe precisa estar bem.
Exato. Então, assim... você consegue colocar? Não. Eu não consigo imaginar ele chegando no meu peito. Então, você não vai amamentar. Você vai pausar essa amamentação. A gente vai dar um tempo, 2 dias, 3 dias. A gente vai pausar.
Você se recupera.
Pra você se recuperar. Como que eu dou um peito extremamente machucado? Você vai pausar. Esse bebê vai tomar no copinho. Ele vai tomar na colher. Eu vou te ensinar na sonda. Enfim. E ele vai voltar pro peito assim que você tiver recuperado. Até lá, a gente vai tratar o seu peito. A gente tem pomada. A gente tem laser terapia. A gente vai tratar esse seio até ele estar recuperado.
E o próprio leite materno também é...
fundamental, muito útil, extremamente útil. Então, e às vezes você fala, não, tá tão machucado e ali vai ser 3 dias pra recuperar. Um dia e meio essa mãe consegue colocar esse bebê pra mamar de novo, porque o corpo já se recuperou. Aí nesse caso, inclusive, o sol ajuda nessa parte agora, tá? Não, o antes não, mas agora sim, porque o sol ele ajuda na cicatrização. Então, passar um pouquinho do leite ali, deixar o mamilo molhadinho e deixar o sol batendo ali 10 minutinhos ajuda bastante. Então, muitas vezes a gente vai precisar pausar essa amamentação e tá tudo bem. Às vezes é necessário dar um passinho pra trás pra avançar 2. E é isso. A gente já teve casos de pausar a amamentação por 10 dias. Eu tive uma que eu nunca vou me esquecer. Que eu fui na casa dela, o mamilo dela tinha secreção. Eu nunca tinha visto nada igual. A gente precisou pausar por 10 dias. Eu encontrei com ela depois num shopping, 2 anos depois, e ele ainda está mamando. Mas ela me chamou
a coisa já tava muito feia. Ela falou, Samela, eu sei. Eu fui tolerando. Chegou um momento que eu não tolerei.
Pedir essa ajuda o mais rápido possível.
Já,
né?
Ter aonde pedir ajuda. Por isso que a gente volta naquele assunto lá de trás. Quem é o telefone que eu vou ligar?
E já vai te passar todas as orientações nessa consulta prévia.
Exato.
Né? Qual que é a pega.
Exato.
Né?
Como que ele tá pegando? Às vezes um vídeo que a mãe manda pra gente, a gente consegue. Olha, ajusta isso, ajusta aquilo. Às vezes uma fala, olha, faça dessa forma. Às vezes vai precisar ser presencial, a gente vai ter que ir lá intervir, mas tudo bem. Mas peça ajuda antes de o negócio ficar feio.
E tem alguma dica para esse momento? Isso também foi uma outra dúvida que a gente falando aqui, eu lembrei, que eu acho que pode ser muito útil também para as mamães para conseguirem nessa fase inicial da amamentação ser um pouco mais tranquila. A gente fala sobre a importância da golden hour, ali, primeiras horas do bebê, de estar em contato com essa mãe, de estar conseguindo mamar, de estar ali mesmo no colostro, só naquele calor da mãe.
Sim.
E eu tenho uma amiga que passou pelo parto e ela me falou quanto ela ficou tensa para esse momento da golden hour, porque ela fez um parto normal, mas ela falou, Tati, quando o parto acabou, ela falou, eu estava em alfa. Ela falou assim, eu não sabia quem eu era, onde é que eu estava, o que é que eu estava fazendo ali, e nem foi sob efeito de medicação de cesárea.
Sim, foi pelo cansaço mesmo do
normal.
Parto.
Ela falou, quando eles me falaram que iam me dar o bebê para eu colocar no peito, ela falou assim, ferrou, porque ela falou, eu não tô conseguindo
administrar isso.
Então ela ficou com muito receio de se nesse momento não machucaria o seio dela, porque ela não estava de fato ali consciente daquilo que ela estava fazendo. Tem alguma dica para esse
falar? Fala, gente, não tenham medo, falem, digam, não, deixa só ele quietinho aqui no meu colo, prefiro que fique só quietinho, não, não quero, eu sempre posso colocar para mamar. É só falar, não quero, eu quero só ele em contato pele a pele. Aí eu vou explicar por quê. O mais importante da golden hour não é a sucção do bebê. Muitos bebês não vão nem sugar.
É
lógico.
Mesmo
é muito legal se ele sugar. A sucção do bebê contrai o útero, diminui o sangramento. O toque da boquinha do bebê no mamilo estimula o cérebro a entender que precisa produzir, começar a produzir o colostro, né? Liberar o colostro. Tem objetivo? Claro que tem. Não estou dizendo que não tem. Mas o contato pele a pele é mais importante. A segurança que esse bebê está ali, de estar em contato pele a pele com a mãe, é mais importante do que isso. A troca de temperatura, o olhar, isso vai ter mais valor se essa mãe não se sentir segura para colocar no pé, no peito naquele momento.
É importante a mãe estar segura.
Exato!
Mesmo que seja alguns minutinhos ali para você se
acordada, segura, olhando o que está acontecendo. Não, o bebê está sugando, está mamando. E outro, tem bebês que vão demorar meia hora, uma hora para querer sugar. Então, fale, olha, eu prefiro só que fique em contato pele a pele. Aí, mas volta, nossa, mas o seu bebê não mamou na primeira hora de vida? Você não pôs seu bebê no colo? Você teve um parto normal e não quis que o bebê mamasse? Naquele momento, não. Naquele momento, eu quis só pele a pele. Outra, deixa em pele a pele com o pai. Põe pele a pele com o pai, se você não estiver se sentindo bem, deixa com o pai, até você se recuperar. Gente, é muita coisa, a mulher acabou de passar por um parto, aí agora eu preciso amamentar, e eu preciso estar ali presente. Não tem. Existe uma situação que acontece logo após o parto que é como se a mulher virasse uma onça. Ela não quer deixar ninguém longe do seu filho. Ela não pode se ver longe do seu filhote. Tá?
É instintivo.
É instintivo, é natureza. Isso acontece mesmo. Mas algumas mulheres estão muito cansadas. E mesmo que ela queira o bebê colado nela, ela não quer amamentar. Porque pode acontecer isso, colocou de qualquer jeito, ninguém ficou ali,
machucou logo ali.
Nos partos normais, às vezes é mais difícil isso acontecer, até pela posição que a mulher está. Então ela consegue ficar mais sentada, né? É mais fácil. Na cesárea, às vezes, machuca, porque a mulher tá deitada. Então, às vezes, na cesárea, a gente tá vendo que o jeito que o bebê tá pegando vai machucar. Então a gente nem estimula tanto, porque vai machucar e isso vai machucar lá depois. Então, deixa. Agora, no parto normal, às vezes é mais fácil fazer isso. Mas tem que falar. Não quero. E não quero porque eu não quero. E tá tudo bem. Tá tudo bem não querer, né? É isso.
Essa é uma outra pergunta que eu acho que também é dúvida bastante unânime quando o assunto é a amamentação. É a produção de leite, né? Muita gente fica na dúvida se a produção, né, tá de fato aumentando.
Tá adequada.
Né, todas as questões ali de mitos de alimentação. O que de fato pode ajudar na produção. A gente consegue trazer um pouquinho também dessa visão? Tem alguns alimentos que de fato ajudam a aumentar essa produção de leite?
Então, a gente não tem alimentos alimentos, assim, mas a gente tem algumas ervas, algumas coisas que, naturais que ajudam na produção. Então, melissa, fenogrego, levedura de cerveja, tem algumas tinturas, a tintura de algodoeira ajuda bastante, algumas coisas que podem ajudar. Mas vamos pensar que isso é um complemento, tá? Não é isso que vai fazer real diferença. Eu preciso de um neném que suga efetivamente. Eu preciso de mamas que se esvaziam para que elas se encham novamente. Então, a produção de leite, ela é de acordo com a demanda. Então, quanto mais o bebê suga, mais eu vou produzir. Por isso eu disse lá atrás, a amamentação, ela é uma decisão. Eu decido amamentar. Porque se eu só deixo o meu bebê virar o peito quando ele quer, muitas vezes esse bebê vai passar horas sem querer mamar. E outra, eu preciso estipular uma rotina de tempo para esse bebê mamar até esvaziar essa mama, e isso vai se acontecer repetidas vezes e meu corpo vai entender que ele vai sair de uma produção pequena para uma produção grande. Lembrando que um bebê também está crescendo, esse bebê também está demandando mais, mas consequentemente ele está com maior capacidade de extração. Então ele mama mais rápido, ele mama mais forte e minha produção vai aumentando. Ah, então, para eu ter uma boa produção, eu preciso de estímulo. Eu preciso decidir, então eu preciso estimular e esvaziar as mamas. Para manutenção disso, esse bebê tem que continuar mamando. Tem coisas que ajudam? Tem. Posso tomar essas ervas, essas tinturas, algumas coisas, sempre orientado pelo seu médico, pela sua consultora. Mas eu preciso também me alimentar adequadamente. Então, sempre falo isso para o pai.
O pai, ou a avó, ou a outra mãe, que hoje a gente tem as duas mães, né? A outra mãe também.
Você que não está amamentando, você está alimentando. Então, você vai levar a comida na mão, você vai trazer a água, você vai trazer o lanche. De 3 em 3 horas, você está dando na mão daquela mãe que ela vai comer. Não, aquela mãe não vai para a cozinha fazer a comida. Ela não vai para a cozinha preparar. Ela não vai nem esquentar no micro-ondas. Você vai trazer na mão dela e vai colocar em cima da mesa e falar, venha comer. Daqui que agora eu vou ficar com o bebê e você vai comer. A alimentação da mãe é extremamente importante, tá? Alimentar-se com bastante proteína. Proteína, vitamina C, vegetais, isso tudo vai ajudar muito.
A mesma alimentação balanceada que a gente tinha na gravidez, a gente vai manter.
Vai manter isso na gestação. E a hidratação, que é fundamental. Ah, quanto de água eu tenho que tomar? Tantos litros? Você vai tomar o tanto de água que você se sente bem. Então você vai pensando que você precisa se hidratar. Xixizinho tá amarelinho, tá bebendo pouca água, preciso beber mais, xixi tem que ser claro. Então meu xixi tem que estar sempre clarinho. Tô bebendo, claro que no puerpério ele vem com um pouquinho de sangue, daí às vezes não dá pra ver, mas tem que lembrar que você tem que beber bastante água, se hidratar bastante. E assim, alguns alimentos podem causar um pouco de desconforto no bebê, né, a gente tem que pensar nisso também. Mas cada bebê é único. Tem bebê que você vai comer de tudo e não vai acontecer nada. Tem bebês que já são mais intolerantes. Então, observar isso também. Né? Nem sempre vai ser a alimentação da mãe que dá a cólica. Podem ser outros fatores. Mas você está percebendo, eu, por exemplo, na minha segunda amamentação, claramente os derivados de leite davam cólica no meu bebê. Claramente. O meu primeiro não teve nada. E o segundo teve.
É a observação.
É observar. Né? Tanto que hoje ele não usa nada de derivado de leite, porque ele é bem tolerante. Ele não tem alergia, mas ele reage. Então, assim, não toma. O primeiro não teve nada. Então, observar também esses alimentos que podem estar causando algum impacto no bebê, algum impacto em você. Mas não existe um alimento, você não pode comer feijão, você não pode comer brócolis. Você pode comer tudo, mas você pode comer pouco. Eu não vou comer um brócolis inteiro, que ele vai fermentar. Eu não vou comer uma bacia de feijão, mas eu vou comer um pouquinho ali, uma quantidade específica, sem comprometer. E é prestar atenção nessa questão mesmo do estímulo. O estímulo, ele vai ser decisivo para a continuação da minha amamentação.
E o colostro nos primeiros dias, vamos frisar aqui, é mais do que suficiente.
Mais do que suficiente. O bebê. Mais do que suficiente, mais do que suficiente. Então, assim, inicialmente, esse bebê tem uns estômago do tamanho de uma cereja. Então, você produz uma quantidade do tamanho de uma cereja. Então, ele vai mamar. O que a gente, às vezes, confunde, parece que meu bebê tá com fome, né? Parece que meu bebê não tá satisfeito. É que a gente tem que lembrar que o recém-nascido tem uma necessidade de sucção. E, às vezes, essa necessidade de sucção é até maior do que a fome do bebê. O bebê não tá no peito só por fome. Ele tá no peito porque ele quer se acalmar, porque é no colo que ele remete ao que ele vivia dentro do útero. O bebê busca incessantemente o ambiente uterino. Então, a gente precisa reproduzir esse ambiente. E estar no colo da mãe, ouvindo o coração, aquecido pela pele da mãe e sugando o peito, é o que mais se assemelha ao ambiente intraútero, né? Então, ele vai buscar o máximo possível disso. Então, por isso que o bebê fica ali sugando, sugando, sugando. Mas lembrando que Deus não faz nada errado, faz tudo perfeito. Toda essa sucção extremamente intensa, inicialmente, é o que vai mandar mensagem pro meu corpo que eu preciso produzir um montão de leite lá na frente. E que o leite precisa descer, que vai vir leite em abundância. E aí, a manutenção disso eu preciso no estímulo mesmo. Aí eu também gosto de reforçar. Existem mulheres com baixa produção? Existem mulheres com baixa produção. Eu faço estímulo na bomba, meu bebê mama, e mesmo assim ele não tá ganhando peso. Então a gente precisa acompanhar, precisa avaliar, tá? Não tô dizendo que isso não existe, isso existe sim.
Mas é muito particular.
Mas é muito pontual, é pontual mesmo, é particular, é pontual, não é a grande maioria.
Perfeito.
Tá.
Agora eu queria trazer um tema aqui que eu acho que é um tema sensível. Você, como está ali nas redes,
sensível.
É polêmico. Tá. Eu acho que é muito importante também. A gente fala, quando fala de amamentação, fala de confusão de bico, fala de confusão de fluxo. E a gente sempre tem ali como vilão a mamadeira. A minha pergunta para você aqui é: a chupeta também pode levar esse quadro?
Pode. Pode sim. A chupeta pode, a mamadeira também pode. Cientificamente comprovado. Temos confusão de fluxo, de bico na chupeta e na mamadeira. Os dois bicos podem levar ao desmame precoce, tá? O formato com que o movimento que o bebê faz para sugar uma chupeta, para sugar uma mamadeira, é muito diferente do que ele usa, dos recursos que ele usa no seio. E isso é muito mais fácil, né? O leite vai lá na gargantinha do bebê, né? A chupeta faz o bebê travar mais a mandíbula, e aí ele trava essa mandíbula no peito, machuca o peito da mãe. Outra coisa importante, na chupeta o bebê leva a demanda de sucção, que a gente acabou de falar, para a chupeta e não para o seio, não para a mãe. Então, em um mês, essa mãe não está produzindo o que ela deveria produzir, porque a mensagem que ela deveria ter recebido através da sucção do bebê foi para a chupeta.
Isso é biológico, né?
Eu falo que é matemática, quase. É 2+2. Bebê suga, bebê produz, mamãe produz. Bebê sugou a chupeta, corpo não entendeu, mamãe não produziu. E aí isso vai ao desmame.
E se isso acontecer, né, a gente ter essa confusão de bico, a mãe ainda desejar amamentar, né, se for o caso, tem alguma coisa que a gente ainda possa fazer para reverter?
Sim, se a mãe quiser muito reverter essa situação, ela vai ter uma briga aí contra essa chupeta e esse bebê vai voltar a aprender a mamar o peito.
A gente tem que tirá-los de cena mesmo.
Tirar de cena. Não sou a louca de nunca vai usar chupeta, nunca vai usar mamadeira. Eu não tô lá na madrugada na sua casa, dormindo com você.
É isso que a gente ia falar, né? Isso, muitas vezes esses recursos são usados, inclusive, pela exaustão.
Exato. Exatamente. Eu tô sem dormir faz 5 noites, eu não aguento mais. E ninguém nessa casa consegue dar no copo.
Isso, porque eu ia te perguntar isso, né? Às vezes a mãe tá exausta, mas ela quer evitar dar essa mamadeira. Qual é o recurso que ela pode usar nesse
A gente tem o copo, que todo bebê sabe tomar em copo aberto. Copo mesmo, gente. Não precisa ser um grande, mas um copinho menor, assim, aqueles de licor.
De cachaça.
Isso, de licorzinho, shot, né? Exato. Perfeito. O bebê toma, às vezes, a tampa de uma mamadeira. Dá certo. O ideal seria o copo aberto, tá? Ah, mas derrama muito, faz muita bagunça. A gente tem colheres dosadoras, que é uma colher que inicialmente foi inventada para dar papinha pro bebê. Hoje a gente usa para alimentar. Então é uma colher mesmo, a gente coloca debaixo da linguinha, o leite vai até a linguinha do bebê e o bebê puxa esse leite com a linguinha. Então eu não jogo o leite na boca do bebê. O bebê busca esse leite, porque ele precisa se esforçar para mamar, porque aí também eu faço confusão de fluxo se eu jogo o leite dentro da boquinha do bebê. E eu tenho uma seringa. Eu pego uma seringa, eu aspiro o leite e eu dou gotinha a gotinha na boquinha desse bebê, se assim for o último recurso, tá? Ah, mas Sammy, meu marido quer dar na mamadeira. Tá bom, pode dar. Tem risco? Tem. Mas não vai ser uma mamada na mamadeira, numa madrugada, na semana.
No momento ali.
No momento de desespero, de uma mãe que, tipo, no auge do puerpério, do baby blues, da dor. Não aguento mais. vai lá, dá, gente, tá tudo bem. Não vai ser essa mamadeira que vai...
A sanidade mental daquele casal é mais importante, sabe? É muito mais importante, eu tenho muito mais ganho, assim. Então, se tá desesperador, aquele caos.
Não, na mamadeira, gente.
É o único recurso, tenta tudo, tá? Mas não, meu marido vai dar na mamadeira, ou eu vou dar...
Dá, gente, é uma mamada. Passou. Passou, todo mundo acalmou, o bebê dormiu, todo mundo descansou. A próxima começa tudo de novo, tá?
Mas é que tá. É que às vezes isso começa a virar uma rotina. Viu que é tão, né, fácil, né? Foi, nossa, resolveu todo aquele caos. Fácil,
talvez eu seja o termo.
É,
fácil
não,
é sacanagem.
Fácil é sacanagem, porque nada é fácil.
Mas é mais fácil.
Fácil, né? Assim, acalmou a tempestade daquele momento. Ah, vamos fazer isso de novo. E aí isso acaba virando um ciclo vicioso e que pode levar ao desmame, né? E a chupeta acontece a mesma coisa. Ah, eu ponho a chupeta só na hora que eu tô trocando a fralda. Ah, eu ponho a chupeta só na hora do banho porque ela chora muito. Ah, eu ponho a chupeta só pra ela começar a dormir. Quando você vê, essa criança tá usando a chupeta um terço do tempo do dia, né? E aí ela não... Aí sua produção tá caindo, né? Então tem que pesar mesmo aí.
E eu acho que muito o intuito da nossa conversa é trazer essa decisão consciente.
Se
esse é o seu desejo, se funcionar pra você, tá tudo bem. Porque a gente vê mães, às vezes, né, se martirizando de culpa.
Uhum.
Que vai ter que dar uma mamadeira. E a gente, assim, tá tudo bem.
Dá uma mamadeira na madrugada.
Se estiver funcionando pra você, você estiver bem, seu bebê estiver bem, né, ganhando peso, crescendo, tá tudo bem. Às vezes você buscar um recurso que te ajude a ter a sanidade mental que você precisa nesse momento.
Exato. Eu acho assim, e nesse momento é o momento do casal se unir e não se separar, né? É muito importante isso, de lembrar que o pai tem o jeito dele de fazer as coisas. Dar função pro pai. Mães são muito controladoras, né? A gente quer fazer do nosso jeito.
Instintivo, né? Não
é
nem
Exato. Que a gente quer. É nossa, a gente é a onça. Meu filhote acabou de nascer, ninguém encosta nele.
Não é bem assim. É filho do meu marido também, da
e
minha
a gente
outra
precisa deixar esse pai
minha esposa.
Aprender, né?
Exato, deixa ele fazer do jeitinho dele. No curso que a gente dá, eu sempre falo, o bebê vai se conectar com esse pai, porque ele vai entender o toque do pai, a voz do pai. Meu pai faz desse jeito, minha mãe faz desse jeito, e minha avó faz desse jeito, e a babá faz desse jeito. Cada um faz de um jeito e o bebê vai aprender a lidar com cada um. Então, deixa o pai fazer. Não vai... Ah, você tá fazendo errado. Não, peraí, deixa que eu... Deixa ele fazer do jeitinho dele. Quando você fala que tá fazendo errado, você tá minando a confiança dessa outra pessoa que tá fazendo, né? Aí você vai ficar sobrecarregada mesmo.
E acho que você já emendou perfeitamente com a minha próxima pergunta, que era essa rede de apoio, porque
Sim.
a gente ainda escuta, infelizmente, muitos papais dizerem: ah, mas ela tá amamentando, não tem nada que eu possa fazer.
Claro.
Tá lá a pessoa assistindo televisão na sala e a
jogando videogame.
Jogando videogame. Então, assim,
uhum.
Vão contar, né?
É. Que vocês que podem. Que a única coisa que eles não podem. Exato,
né?
A única coisa que eles não podem é amamentar. O resto, igual eu falei, você não tá amamentando, você está alimentando. Alimentando a mãe, mantendo a casa organizada, preparando o banho, desfazendo as coisas do banho. O pai trabalha tanto, muito. Claro, a mãe é que tem que amamentar, mas todo o resto o pai pode fazer. É ele que vai preparar o banho, é ele que pode trocar a fralda, é ele que coloca pra rotar, é ele que faz dormir.
Dá o banho, né? O banho de chuveiro.
Poxa,
tá
uma delícia. Ajuda demais. Isso faz um vínculo super grande com o pai. O bebê aprende. Ai, meu Deus, mas ele não vai saber. Vai sim, não vai derrubar, não. Pode ter certeza que não vai derrubar o bebê no chão. Não é assim. Não é tão difícil assim. Então, e a rede de apoio, ela nem sempre vai ser o companheiro ou a companheira. Vai ser a babá, vai ser a avó, vai ser a tia. Mas é muito importante que essa mulher tenha alguém. Sozinha não dá.
E que esse grupo que tá ali do lado dela incentive.
Não mime as
pessoas. Essa mulher não precisa ouvir que o bebê não tá mamando,
que tá com fome. E, gente, vou falar pra vocês. Dentro da minha casa, eu ouvi isso incansáveis vezes. Com o meu marido, que é enfermeiro, com a minha sogra, que tinha toda a boa vontade do mundo. Mas, ai, será que ele não tá com fome? Ai, não é melhor dar uma madeirinha pra ele, um complemento pra ele? Não, mas esse menino não sai do peito. Tinha 7 dias de vida, não sai do peito, porque ele precisa sugar, é isso mesmo. Tá certo? Não, não. Então, assim, é por amor, mas mina a nossa potência nessa hora. A gente já tá sensibilizada, a gente já tá ali fragilizado pelo cansaço.
Insegura, né?
Super. Então, você, às vezes... Principalmente quando é a primeira vez. Ai, será que ele não tá com fome mesmo? Ai, ai, você acha que ele tá com fome? Nossa, verdade, será? Ah, não sei, vou colocar ele no peito de novo. Põe no peito, põe pra mamar de novo. Ai, por que você não dá uma mamadeira? Ai, eu vou falar com a pediatra, talvez seja a melhor ideia mesmo. Fala, e entra num ouvido e sai no outro, às vezes nem entra. Meu marido fazia isso. E mas, ai, Sam, ele tá com fome. Ai, será que ele tá com fome? Deixa eu ver se ele tá com fome. Eu botava no peito, ele sugava. É isso, tipo, falava, entrava no ouvido e saia pelo outro. Não deixar se contaminar por essas... falas que às vezes querem ajudar e acabam minando as nossas forças, né? Mas rede de apoio é fundamental, gente. E assim, pai não é rede de apoio. Pai é pai. É pai. Pai é pai. Então assim, a função da mãe é uma, a do pai é outra. Rede de apoio é avó, é babá, é funcionário em casa, é tia, é amiga. Rede de apoio é outra coisa, né? Pai é pai. É... Dividir funções. Ah, eu tô te ajudando, eu tô dando banho. Não, você não tá me ajudando, você tá dando banho no seu filho enquanto eu estou amamentando seu filho, né? E organizar. Por isso que eles não podem se afastar, precisam se unir em uma equipe.
Um time
pra dois pra cuidar de meio ser humano. Mas que dá muito trabalho.
É, mas é, pai às vezes, né, eu vejo muito isso, que às vezes o pai, ele não abraça pra si. Né, essa função, né? Função da mãe. Ainda temos muito esse comportamento, né? De...
Infelizmente.
Não émos aqui tentando mudar isso.
Essa mentalidade.
É, exatamente.
Sam, acho que podíamos ficar aqui falando de amamentação por muitas horas.
Poderíamos, né?
A gente vai conseguindo falar aqui dos principais pontinhos, mas tem muita pauta aqui pra gente conversar. Mas antes da gente fechar, eu queria muito a sua visão de quem é mãe, de quem trabalha dentro desse universo de gestantes, sobre o nosso nome.
Ai, eu achei muito incrível esse nome, Mãe Também Pode, achei ele muito legal.
Muito Mãe Também Pode. Mãe pode muitas coisas, mãe é um ser poderoso demais da conta, mas eu pensando nisso, mãe pode escolher, mãe pode e deve escolher como ela quer viver a sua maternidade. Não tem o certo, não tem o errado. Tem a sua escolha baseada na sua realidade. Qual é a minha realidade no pós-parto? Tive alguma intercorrência que me prejudicou mais, que eu tô com mais dificuldade de recuperar? Tenho rede de apoio? Tenho condições financeiras? Dentro desse ambiente, dessa situação, quais serão as minhas escolhas? Como eu vou seguir? Decidi por insistir e continuar e tentar e fazer de tudo. Ótimo. Escolhi que até aqui eu consegui, a partir daqui eu não consigo mais. Tudo bem. Eu preciso poder ter a chance de escolher como eu quero seguir. Tenho ajuda, tenho orientação, busquei informação, tá? E isso é importante também. A gente não... desistir ou escolher não continuar, mas eu mal busquei a informação que eu precisava. Eu quero buscar, escolhi. Dentro das minhas opções, eu vou escolher aquilo que cabe a mim, que vai me trazer mais condições emocionais de continuar. Porque eu acho que o que mais pesa nesse momento são os julgamentos. É o cansaço.
Você tem o próprio auto-julgamento.
Exato. Ai, mas a minha amiga... Por que que tá acontecendo isso comigo? A minha amiga, o bebê pegou o peito, não doeu, mamava, mas dormia a noite toda. Por que que comigo isso não tá acontecendo? Eu não consegui... Ai, eu quis tanto um parto normal e acabei caindo numa cesárea. Isso acontece. Fiquei 12, 18 horas no trabalho de parto e virou uma cesárea. Ou então, poxa, minha cesárea tá com... Eu tô com uma recuperação difícil. Vai no seu tempo. Escolha você primeiro. Eu falo sempre isso, a amamentação, ela sempre vai ser boa pro bebê. O peito, né? O peito, ou você extraindo, dando na mamadeira, em qualquer outro veículo, ou você escolhendo dar a fórmula. Vai ser bom, porque o bebê vai receber seu amor, seu carinho, seu afeto. Mas e eu? Como eu estou? Como eu estou física e emocionalmente para entregar isso pro bebê? Lembra que o bebê, ele é uma esponja, ele é parte do corpo dessa mãe. Se essa mãe escolher... lutas difíceis demais que ela não tem capacidade de enfrentar, esse bebê vai sentir também. Então, para mim, mãe pode e deve fazer as suas escolhas. Escolher como ela vai maternar, como ela vai escolher passar a maternidade dela, qual o caminho que ela vai seguir e escolher sem ser julgada.
E acho que é importante também, sem se comparar, porque parte dessa escolha vem de comparação, né? Fulana fez assim,
então eu vou fazer também. Mas isso tá bom para mim? Eu tô feliz fazendo isso? Será? Exato.
não tô feliz, não. E, gente, infelizmente, tem mulheres que vão escolher outros caminhos diferentes dos meus. E não é porque eu escolhi um que o dela tá errado. É o contexto daquela mulher, é a vivência, são os traumas passados. A gente tem que lidar disso também. É o que essa mulher viveu no passado. Então, ela vai decidir quais as lutas ela vai enfrentar, quais as batalhas ela quer ganhar. Então, pra mim, mãe pode e deve escolher como ela quer maternar, como ela quer seguir a maternidade dela, sem julgamento, sem ser crucificada e sem ser comparada.
Maravilhoso.
Que seja assim, gente. Se empoderem, tenham voz, digam, falem, aceitem ajuda, né? Estejam abertas, peçam ajuda, mas saibam, sigam pela sua consciência, sigam pelo seu instinto e faça aquilo que está dentro da sua capacidade.
Com certeza. Deixa eu deixar aqui uma informação de utilidade pública também, caso você, né, tenha o desejo de amamentar e não tenha a condição aqui financeira, né, de recorrer a um serviço de consultora de amamentação, que a gente falou aqui, né, acho que fica claro quanto isso vai fazer diferença. Os bancos de leite da cidade, toda a cidade tem o seu, também oferece gratuitamente esse tipo
esse
de informação.
Nessa... Muito importante falar sobre isso, porque aqui a gente está falando por uma... Aqui a gente está em São Paulo, né? Claro. A gente está numa população privilegiada, porque a gente tem esse recurso muito facilmente. Mas você está numa cidade menor, numa cidade pequena, todo lugar vai ter um banco de leite. Ah, na minha cidade não tem, na cidade do lado deve ter. Separa um tempinho e vai lá nesse banco de leite. Ou liga, pede orientação, porque tem muito telefone. E outra, a gente tem hoje em dia as consultorias online. Em consultoria online, também é possível a gente conseguir ajustar muita coisa. Às vezes, os próprios bancos de leite, do banco de leite dessa, da sua cidade, faz esse serviço também.
E você também tem um curso, né?
Não, eu tenho um curso, tenho um curso de pai. A gente já tem um curso chamado Curso Prático para Pais Sem Prática. Então, nunca aconteceu, vamos lá, a gente vai na casa, a gente conversa, faz tudo, reproduz tudo que você vai viver com o bebê, ajuda a criar uma certa rotina ali para aquele bebê. E tem o só de amamentação também, tem a consultoria pós-parto. Mas eu não consigo atender ainda o Brasil todo. Porque em breve a gente vai lançar um curso online, então assim, a gente vai poder divulgar mais essa informação, mas assim, o Brasil inteiro tem consultoras incríveis, então busca alguém ali pertinho da sua casa, ou procure um serviço
vai fazer
que vai te ajudar. E um detalhe importante, faça isso antes do bebê nascer. Busque antes do bebê nascer, não depois.
Se prepare, né? Informação é poder.
Aonde eu vou recorrer se eu precisar? Se eu não precisar, eu passo com uma amiga. Mas se eu precisar, aonde que eu vou recorrer? Então, e busque isso antes do bebê nascer. Porque depois que o bebê nasce, é tanta coisa que você fala, meu Deus, não vou dar conta. E vai. Se você se preparar, você vai.
Muito bom, Sandra. Muito, muito, muito obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Passou aqui tantas informações valiosas para as nossas mamães. Então, verdade. Agradeço muito.
Obrigada. Muito obrigada. Voltarei sempre.
Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.